Palestra Cefle, 31 de setembro de 2013, ciclo Saúde e Espiritualidade, palestra 1.
E aí, pessoal, tudo bom? Boa noite. Acho que na logística de distribuição de cadeiras nas salas, vamos com menos cadeira na sala grande hoje. Se chegar mais gente, vamos ter que agitar um pouquinho. Mas e aí, tudo bem? Tudo certo? Legal? Bom, obrigado por terem vindo. A gente começa hoje um ciclo de palestras que é voltado para saúde e espiritualidade, que é um momento que eu acho que tá legal para tratar disso. A gente tem sentido, nos últimos tempos, uma mudança na relação entre o que nós somos como pessoas, quem nós somos espiritualmente e como nossos corpos têm reagido, como tem sido a interação entre nossas posturas, nossas atitudes, nossa presença no mundo e como o nosso corpo tem agido e reagido. Venho observando como isso tem ocorrido ao longo dos anos. Eu ensino bioenergia e já dei cursos sobre terapias alternativas, processos de cura, já dei palestras sobre assuntos parecidos, mas agora acho que a gente precisa fazer uma abordagem um pouquinho diferente. Então eu resolvi fazer um ciclo de palestras para dar uma ideia das mudanças, porque fazer às vezes um curso direto, nem todo mundo consegue fazer um curso. E mesmo para quem faz um curso é legal você já começar a ver o assunto. Então eu montei um curso novo, que é um curso que a gente vai ter no próximo mês, que é um curso sobre exatamente esse tópico, só que de uma maneira mais específica. Está aparecendo no site, para quem visita, para quem pegou o panfleto, como curso Mente e Matéria, né? Que é justamente a implicação do nosso processo de ligação espírito-corpo, mas nós vamos falar sobre toda a forma de funcionamento, para a gente entender como é que a gente pode fazer, como é que é o nosso processo de interferência, quais são as nossas opções, e aprender a usar essas opções de uma maneira integrada com o cotidiano. A gente às vezes tem uma impressão, quando fala de espiritualidade, que é uma coisa pontual, que é uma prática. Como a pessoa fala, olha, não, eu sou um bom religioso de tal religião. Porque o que você faz? Ah, eu cumpro as ordens e frequento um ritual, um culto, o que seja, uma reunião, o que for. E, em geral, o maior peso são os exemplos objetivos. Tem cadeiras aqui na frente? Tem bastante. Então, em geral, a pessoa ela põe metas, assim, olha, são exemplos claros e objetivos das situações propostas pela própria religião a qual pertence. Seja qual for a linha de espiritualidade dessa unidade religiosa, desse grupo, seja esotérico. Isso parece que estabelece uma fórmula. Se você seguir essa fórmula, tá, então eu estou dentro dos parâmetros, eu sou um bom religioso, eu sou um bom esotérico, eu sou um bom espiritualista daquele tipo, eu estou focalizado. E muitas vezes falta uma percepção de integralidade. Acontece que nós, isso é uma coisa que não é um conceito novo, né? Muitas vezes não percebemos quanto que nós estamos presos no conceito de onde nós começamos. É muito comum a gente ouvir a expressão corpo e alma, não é isso? Estou fazendo isso de corpo e alma. Minha dedicação é de corpo e espírito. Que raio de conceito é esse que o corpo vem primeiro? É alma e corpo, espírito e corpo. A gente põe o ponto de vista material antes do espiritual quando fala corpo e alma, corpo e espírito. A gente não percebe, mas isso faz parte do condicionamento cerebral do condicionamento animal. Nós começamos a encarnação, começamos a vida no mundo físico como bichinhos. Um bebê é, em potência física, um bichinho. Ele ainda não sabe ser humano. Pode ser, para a família, bonitinho, fofinho. Para os outros é um joelhinho, não é? Se você não tem seu instinto maternal barra paternal aguçado, é um joelhinho barulhento e que faz sujeirinhas, né? No diminutivo, para ficar mais fofinho, né? Quem já trocou muita fralda sabe que não é uma cena bonita, né? Não é. A gente releva, porque é a perpetuação da espécie, o instinto manda a gente achar legal, e a gente acha, porque faz parte, a gente aprende a relevar em nome do gostar, que em grande parte a gente ignora que é biológico. Aquele gostar, ele se torna espiritual no decorrer do convívio. Você aprende a amar seus filhos. Você não os ama de primeira. Você aprende a amar. A pessoa ansiosa por amar começa a amar a probabilidade de um óvulo fecundado. Já amo o neném antes de engravidar. Mas isso é ansiedade. É o querer amar. E não é o amar do sentimento. É o amar da emoção. É passional. É para tapar um buraco. É uma carência. E a gente não pensa muito nisso. A gente começa como bichinho. E a gente vai aprendendo, por imitação, a ser humano. E começa a ter oportunidade de dar vazão à nossa manifestação espiritual. Porque, no primeiro momento, não importa, no nosso estágio reencarnatório, no nosso momento de aprendizagem, para quem é atraído para a Terra agora, nesse momento histórico, não importa quanto tenha sido sábio aquele espírito que ali está reencarnado nas outras vidas. Se foi um grande mestre, um grande xamã, um grande guru, um avatar que está ali reencarnado, não sabe nem falar. Não tem percepção física fora de si. Está entorpecido pela presença biológica. Geralmente isso acontece com os tímidos. Estou tentando ser stealth, né? Entrando assim, para não fazer barulho, vai por uma tampinha. É fantástico. Acontece com todo mundo. Eu até falo, né? E como eu tenho dificuldade em ser stealth, eu já entro fazendo barulho. Eu falo, não, tá, não vou tentar fazer silêncio, senão fica mais ridículo ainda, né? Aquele cara, né? Fica que nem o pessoal brinca, né? Hipopótamo atrás do poste, tentando se esconder, né? Momento avestruz. Esconde a cabeça e pensa que está escondido. Eu não posso tentar. Não fica mais visível ainda. Então, quando a gente olha para o nosso contexto de aprendizagem, para o nosso começo, a gente não tem condições de ser espiritual numa primeira instância. A gente vai aprendendo a conviver em sociedade, a gente vai imitando quem nos cria, normalmente numa família, os pais, se não quem quer que esteja criando um bebê. Os animais também aprendem por imitação, mas eles já têm instintos de sobrevivência que funcionam de uma maneira mais automática. Nos humanos, se você deixar só pelo instinto, a gente não tem diferença de um filhotinho de chimpanzé. Tem a diferença que nós somos muito mais fraquinhos que um filhotinho de chimpanzé. O filhotinho de chimpanzé é muito mais autossuficiente do que um filhotinho humano. A gente é dependente do cuidado, de tratamento, seja da mãe, seja do núcleo familiar, por muito mais tempo do que os filhotinhos de animais. Isso tem um motivo, isso é uma mudança na nossa genética, algo que ocorreu no nosso processo de surgimento e evolução como humanidade, né? A questão é, nesse primeiro instante que a gente é bichinho, a gente aprende a imitar. E a gente olha para o meio, a gente vê a matéria, e no primeiro momento vê matéria e espírito. A gente começa no mundo sem saber separar o físico do espiritual. Todo bebê enxerga o mundo espiritual ainda, logo que ele nasce. Ele demora um tempo para aprender a não ver, geralmente alguns anos. É difícil um bebê com menos de 2 anos, mesmo quando ele já fala, não ver mais o mundo espiritual. É normal que ele veja, pelo menos em parte. Nos primeiros 6 a 7 meses de vida, ele sequer consegue separar a presença de espíritos da presença do pai e da mãe, principalmente da mãe. É comum você ver reação de bebê com espíritos como se fosse encarnado. Depois vai separando. Começa a fazer algumas ligações no cérebro, o sistema nervoso começa a estabelecer alguns parâmetros e a criança começa a ter uma percepção da matéria com mais intensidade e presença do que a percepção espiritual. E ela começa o processo da mímesis, da imitação. E ela começa a imitar os adultos. Aí ela aprende. O bebê aprende a ter certas atitudes. Ele começa a se perceber mais matéria do que espírito. Nesse momento, a gente já coloca ordem no binômio, que em vez de falar espírito-corpo, a gente fala corpo-espírito. Porque nesse momento, a gente já começa a ter uma tendência mais material do que espiritual. A gente começa a agir para o mundo. A questão é que a aprendizagem sobre espiritualidade, ela acontece de novo depois. A gente aprende em algum momento da vida a ser espiritualista. Quer seja por fenômenos, quer seja por oportunidade cultural. Tem gente que vira espiritualista porque começa a sofrer fenômenos e vai procurar cura. Porque os sintomas da espiritualidade são, num primeiro momento, uma perturbação à normalidade material. Tentando colocar uma perspectiva de como a gente lida com espiritualidade. Tem pessoas que já nascem em famílias espiritualistas e aprendem sobre espiritualidade desde cedo. São educadas na espiritualidade. Essas pessoas, às vezes, nem têm uma reflexão, uma oportunidade de escolher não ser espiritualista. Quando você nasce numa religião, você aprende a falar, praticamente, ao mesmo tempo, aprende a orar, rezar. Que oportunidade, quando você começa a decorar as orações, a acompanhar as orações, que oportunidade você tem de questionar aquelas afirmações firmes que são feitas, né? Aquelas afirmações fortes. Está afirmando previamente, isso é que é o afirmar, né? Você está tornando firme. Você está dando garantia no texto da oração de algo que é uma tradição, que para aquela criança não tem evidência para imitar, fora o imitar da própria oração, que ela aprende. E ela aprende a trazer a crença por imitação também. Então ela imita a crença do adulto. Dá para entender isso? Quantos de vocês tiveram escolha? Porque eu não tive. Eu fui fazendo escolha na época da rebeldia, na época da rebelião, adolescência. Que o adolescente, ele quer negar tudo para ganhar individualidade. É um momento de transição. É parte dos nossos ritos de passagem desafiar os pais e os adultos. E num contexto extremamente religioso e de alta pressão religiosa, parte da minha resistência foi tentar descobrir de onde vinha aquelas garantias, de onde vinham as garantias, de onde vinha aquela certeza. E fez parte dos meus estudos. Eu sempre tive uma tendência muito racional e eu fui pesquisar história, pesquisar fatos. E eu comecei a questionar isso. Num primeiro momento, eu passei e falei, não, isso aqui não tem fundamento em nada. O fundamento é só tradição. É gente contando pra gente, acreditando em alguém que diz que teve um contato com Deus e não era impossível de provar. Ele ouvia vozes na cabeça dele. Como saber se esse cara não é um alucinado? Não é? Como saber se aquele suposto profeta que escreveu um suposto livro, numa coleção de livros que a gente chama de Bíblia, e nem pensa No termo Bíblia, é uma palavra pejorativa em grego. Biblos. Livrinhos, no sentido de junção de livros pequenos, coisas insignificantes. Sabiam disso? Chato, né? E a gente transforma, né? E é engraçado, né? São os livrinhos sagrados. A gente tornou sacro aquilo como resultado de um processo cultural que envolveu guerras, envolveu o maior carniceiro de um período histórico, que foi Constantino, para dar poder para o cristianismo, por exemplo, tornar a Bíblia um livro sagrado. A gente não tem muita noção das origens do cristianismo, mas a gente aprende isso no Brasil, que é uma nação predominantemente cristã. Poucas pessoas sabem, têm noção de detalhes do cristianismo, que isso a gente vai discutir em outro curso em dezembro. Dia 1º de dezembro a gente vai ter um curso falando sobre Jesus. E eu vou falar um pouco da origem do cristianismo lá. Mas as pessoas se tocam que tem um monte de interferência política e econômica na formação dos livros religiosos. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a origem da fé. E quando criança a gente aprende a imitar essa fé. E dependendo do tipo de contextualização, a gente é treinado para não questionar. Tem pessoas que na adolescência questionam várias coisas. Não questionam a fé, não questionam a crença. Outros questionam. Tem pessoas que questionam, mas não com grande intensidade, só o suficiente para se sentir rebelde. Mas não é um questionamento sincero. É um questionamento mais emocional. Não é intelectual. E a hora que precisa de um certo conforto, a busca do conforto na família faz com que a aceitação da herança, da tradição religiosa, volte a predominar na sua vida. E é assim que as religiões sobrevivem. E é assim que deve ser numa sociedade com cultura transmitida por meio de tradição, como é a nossa. A gente não tem outro momento de trabalho. A gente não tem outro formato. É assim que a gente funciona. Não é errado, é assim. Também não é certo, é assim. Tem lugares aqui, vários. É que o pessoal está com medo de mim e ficou lá no fundo. Eu preciso fazer. Ver se eu não sei se eu ando com. Fazer um questionário, ver se eu estou espargindo muita saliva enquanto falo. O pessoal não quer ficar aqui na frente. Né? De repente eu estou com hipercarunculismo, né? Soltando saliva demais, alguma coisa assim. Aquele jorros debaixo da língua, isso é uma maravilha. A pessoa começa a fugir, né? Mas vamos pensar, por que estou falando nesse, por que eu peguei esse assunto? Para a gente pensar na ordem que a gente coloca as coisas na vida. Toda essa base religiosa, toda a base espiritual vem de um processo material, muito material, que envolve as nossas emoções, envolve a nossa experiência de mundo. É um processo de olhar as atitudes, olhar como as pessoas agem, olhar e imitar posturas que são materiais, posturas práticas. E, ao mesmo tempo, aprender teorias, que a gente aprende na escola de uma maneira muito teórica, muito pouco prática. E quando a pessoa aprende, por exemplo, a rezar, a orar, raramente ela aprende a refletir sobre as palavras, ela aprende a repetir como um canto que não tem significado. Tem que dizer que, tanto que a passagem do rezar em latim para o rezar no idioma local foi um risco imenso para a igreja. Porque as pessoas passaram, depois disso, a prestar atenção nas palavras. Mas eram tão poucas pessoas que a igreja descobriu que não fazia diferença. O índice de perda de fé foi tão pequeno em relação ao ganho que eles tiveram de gente aprendendo, pelo menos, a repetir as palavras direito, né? Eu sempre brinco, né? A minha avó fala que tinha um pedaço da missa, né? Que ela falava que o padre dizia que tinha um grilo grilante dentro de um caveirante sempre cantante. Amém. Quer dizer, porque era latim, ninguém entendia nada, você fazia brincadeira. E a igreja ganhou quando traduziu para o idioma local, porque as pessoas aprenderam a dizer as palavras. E como as palavras foram traduzidas de maneira rebuscada, geralmente usaram versões mais cultas das palavras, o povão nunca entendeu. Os processos de oração profunda não eram entendidos. As palavras eram pronunciáveis agora, mas era difícil conectar, ainda mais porque você tinha que falar rápido, tinha que aprender, né? Olha, você vai ter que rezar um rosário. Né? O cara, ele está cumprindo tabela, ele não está pensando. Né? Essa imitação gera uma desconexão. Você cumpre o papel físico. A religião vai perdendo espiritualidade. E quantos de nós aqui já não frequentaram outros trabalhos que não uma missa católica ou um culto protestante, mas um trabalho que deveria ser mais espiritual, em que você tem contato com os espíritos, e não sabia o que estava acontecendo? Que está só imitando. Está só imitando. Por que você está fazendo isso? Porque me ensinaram a fazer assim. Mas qual o motivo de você fazer desse jeito? Não, porque é assim. Mas por que é assim? Porque me mandaram fazer desse jeito. Né? A gente cai naquela... É o dilema da bolacha, né? Aquela lá, né, do biscoito. É fresquinho, vende mais, é fresquinho. Não, por que você está fazendo isso? Porque mandaram. Mas por que mandaram? Porque é assim. Mas por que é assim? Porque mandaram. Espera aí. Chega um momento em que você fica meio alienado quando você faz isso. Né? E tem gente que esse momento é um pouco longo. Ele dura algum momento entre aprender a falar e morrer. Né? É um instante. Porque se você faz isso, você não viveu o seu karma, você não viveu sua experiência. Você passou pela vida, que é diferente de viver. Questionar faz parte. Não é para ser um briguento, é para ser um rebelde interno, um insatisfeito com as respostas. Buscar. Fazer valer a pena estar vivo, estar encarnado. Porque a gente não se toca de coisas simples, como eu disse no comecinho. Nós nos referimos a essa unidade que nós somos como corpo e alma. Corpo e espírito, corpo primeiro. E isso é muito significativo. Porque o peso, a atenção, a essência da ideia está no corpo. Espírito é um adendo, é uma coisa grudada. E é ao contrário. Nós somos espíritos com corpos. Não somos corpos que têm espíritos. Nós somos espíritos. O que prevalece, o que permanece, o que existe e subsiste é a essência por trás do espírito. É o que nós somos. O corpo é momentâneo, é efêmero. O corpo é consequência. Enquanto nós estamos aqui, espíritos encarnados, e até nessa expressão de espírito encarnado, a gente tira o espírito e fala só encarnado. Só dá importância para a matéria. Ah, eu estou encarnado. Não, você está espírito encarnado. Tá? Mas a gente tirou, reduziu o substantivo composto ao adjetivador do substantivo. O adjetivador do substantivo espírito é o encarnado. E a gente usa esse adjetivo como substantivo, como uma condição de substância. Ah, ele é um encarnado. Você transformou esse adjetivo no substantivo, dando relevância à parte material. O nosso pensar é muito guiado pela linguagem. As palavras que nós escolhemos têm um peso tremendo na nossa postura. Se eu continuar pensando em corpo e alma, ou corpo e espírito, e não como espírito-corpo, eu continuo dando primazia para a matéria. E quando eu olho essa relação espírito-corpo do ponto de vista do corpo-espírito, eu tendo a olhar primeiro para o corpo para tudo. Inclusive para como funciona. Não é? No nosso caminho, né? Isso são duas abordagens. Eu chamo isso de oposição de paradigmas. Paradigma é um modelo, é uma referência, é um molde, segundo você percebe alguma coisa. Nós temos esses dois moldes. O molde comum é olhar primeiro para a matéria. Como eu falei, a gente nasce primeiro agindo como bicho. A gente aprende a ser humano, civilizado, por exposição à civilização, por exposição à cultura. E a espiritualidade, para a gente, vem como um adendo cultural, não aparece como uma essência, por causa do modo como a gente experimenta a nossa necessidade de viver. A nossa necessidade de viver, a gente confunde um pouquinho. Eu aprendi ao longo dos anos que karma, que as pessoas entendem como dívida espiritual, não é dívida. Karma é necessidade de experiência. Todo potencial de experimentar, tudo que em você é vazio, é karma. Tudo que você não sabe, é karma. Tudo que você precisa saber, é karma. Aquilo que você não experimentou ainda, é karma. O que você já viveu, já passou. É karma que você já experimentou. E pode ter gerado consequências na maneira como você sente o resto. Mas não gera dívida. Mas a gente fez um sisteminha material para entender o karma, que é algo espiritual. Materialmente, a gente precisa contabilizar as coisas no mundo físico para viver. Porque nós temos um aspecto cultural, que é o racional. E a gente aprendeu a contabilizar nossas necessidades em medidas das relações civis. A gente transformou karma em pesos e medidas de justiça material. E passou a considerar que o karma é um paralelo do sistema de justiça social e humana no mundo espiritual. Aqueles mais espiritualistas dizem que o nosso sistema imita o espiritual. Não imita o sistema de karma. Ele dá vazão aos nossos processos emocionais num meio racional. O que nós fazemos com a nossa justiça física é encontrar equalidade racional para justificar nossas necessidades emocionais. Quando nós queremos que alguém seja punido por cometer um crime, o que essa pessoa fez? O que é o crime? Ela quebrou as regras que nós estabelecemos como grupo para viver em conjunto. O que nós queremos? Que ela seja retirada da sociedade, uma espécie de banimento. E como você não pode garantir que ela vai ficar fora da sociedade, então você prende ela num lugar onde ela não possa participar da sociedade. Ou você quer que ela morra? Né? Pena de morte. Não é isso? Você quer que ela não esteja mais lá. Ela é um problema para o acordo, para o contrato social. Você quer tirá-la a todo custo dali. Chega um ponto que você fala, não, isso daí está irrecuperável. Mas reprimir, que é o banimento ou aprisionamento, não recupera uma pessoa para as regras. Você impõe a força, pelo medo, uma submissão às regras da maioria dominante. Isso não é aprendizagem, isso é submissão. Então, nosso modelo de justiça não tem funcionamento kármico. Não tem valor kármico de maneira direta, não é uma imitação do karma. É simplesmente uma justificativa para um comportamento instintivo animal. Você olha um grupo de qualquer bicho, você tem uma hierarquia, uma liderança. Quando um indivíduo desafia essa liderança, ou ele vence o líder e assume a liderança, ou ele perde e é banido. E é isso com cada pessoa que nós tornamos marginais. Então, tira de você o conceito que você aprendeu e que, em termos de lógica, é um termo hipócrita, de que a justiça tem alguma coisa de sagrada ou divina. Não tem. Na natureza não existe justiça. Não é justiça. Você tem um caminho de menor esforço e você tem potencial se realizando como experiência. Na natureza não tem bem e mal. Você tem equilíbrio e desequilíbrio. Nós temos os conceitos de bem e mal. Na natureza, não. Na natureza, quando um bicho come o outro, ele está sendo mal. Se um bicho feio come um bicho bonitinho, você acha horrível. Não é? Você está olhando aquele pudo gracinha, de repente vem um, né, um cachorro louco e mata ele. Olha que desgraçado, tem que sacrificar esse bicho. Pois é. Se ele realmente estiver doente, eventualmente ele vai morrer. Agora, você matar aquele bicho não é justiça. É vingança. Então a gente tem que questionar a origem dos nossos conceitos. A gente tem que começar a pensar um pouquinho mais amplo para sacar como que nós experimentamos a condição de espírito reencarnado. Como é que nós interagimos? Mecânica kármica não requer fatores morais. A única coisa importante é o padrão de ação, que é um tipo de ética, mas não é a ética de uma cultura. É uma ética intrínseca ao momento de aprendizagem de cada um. É uma ética pessoal conectada a um sistema ético mais amplo, que é a maneira de agir, que tem a ver com ordem e desordem. A ética do indivíduo é um equilíbrio de ordem e caos, naquele momento de aprendizagem. Se você tenta impor mais ordem do que é o que aquela consciência, aquele ser, aquele espírito é capaz de transduzir, que é de pegar do sistema de ordem e colocar num outro sistema mais caótico, se você tenta colocar mais ordem do que ele é capaz de tirar de um meio e passar para o outro, ele quebra. Ele não consegue funcionar. Ele não consegue viver o seu karma. E se você expõe ele a mais caos do que a sua capacidade de, que a gente chama de, vamos chamar de transdução, transduzir, você transformar um tipo de energia em outro, de energia da ordem virando caos e caos virando ordem. Então você tem um potencial de ordem a que cada consciência, cada espírito tem acesso. Faz parte do seu karma ter acesso a um tanto de caos e um tanto de ordem. O caos vem da falta de sabedoria, a ordem vem da sabedoria que ele já tem. Na hora de se manifestar, se você põe muito caos e o cara não consegue transduzir essa ordem da sua sabedoria no meio, ele também não consegue viver o seu karma. A questão é, quando nós temos uma sociedade constantemente em mutação, você tem potencial de ter experiências. Quando você vai reencarnar como espírito, que vai entrar num corpo, você tem um potencial que é a sua necessidade de experimentar, e você tem as linhas guia, que é o que você já tem como sabedoria. É como se você tivesse que se encaixar num contexto em que a sua sabedoria tem algum valor para você conseguir experimentar de maneira a passar a viver aquilo que você não tem sabedoria, para criar oportunidades daquilo virar sabedoria para você. E você fica mais sábio no final daquela encarnação. Você, como espírito, busca isso. Então, o contexto social para a gente é importante. Quando a gente entra num contexto social, isso faz parte do karma. Ao longo da vida, nossas escolhas vão interferindo com esse karma. As escolhas dos outros interferem também com o nosso processo. Então, você não tem nenhuma experiência na vida que é definitiva no momento em que você começou a encarnação. Como espírito que reencarnou, a partir do momento em que você entrou num corpo, é um jogo reencarnatório entre as suas necessidades e as necessidades dos outros. Não tem um juiz. No karma não tem um juiz. O que você tem é cada um tendo sua oportunidade de aprendizagem. Só que a gente constrói sociedade, e na sociedade você tem regras. As regras da sociedade em que você nasceu faziam parte do seu potencial kármico. Você entra num sistema com um conjunto de regras, essas regras fazem parte das possibilidades de experimentar a vida. E isso é importante. Porque para alguns, fica claro que a maioria das regras precisam ser seguidas. E para outros, fica claro que a maioria das regras tem que ser desafiadas. Isso depende do karma de cada um. Curioso é que às vezes o ponto alto do karma numa encarnação, ou seja, o ponto máximo de oportunidade de ficar sábio, pode ser alguém saber a hora de não desafiar, ou pode ser a hora de chutar o pau da barraca e de causar desconforto para todo mundo em volta. Nossa, mas isso não é uma coisa egoísta? O cara tem uma necessidade, ele balança a rede de todo mundo? Não. Não é ser egoísta. Isso é ser autêntico. Isso justifica qualquer ação na sociedade? Não. Só a ação kármica do indivíduo. Se a sociedade achar por bem punir, reprimir, banir, matar, isso é a posteriori. A experiência foi vivida. Agora, e quando o cara não aprendeu justamente a ceder, e ele continua se rebelando, ele vai ter a mesma aparência daquele que precisava se rebelar. Como nós podemos separar o seguidor que é apático do seguidor que é revolucionário internamente, do marginal apático contra o marginal que é revolucionário? O marginal pode ser apático. Ele pode estar negando a experiência kármica ao gerar caos. Porque a experiência kármica dele poderia ser gerar ordem. O outro, que segue as regras, ele pode estar perdendo a oportunidade kármica, porque era para ele ser marginal, era para ser rebelde naquele momento. E ele foi submisso. Dá para descobrir isso? Não. Só em você mesmo. Nos outros, não dá. Então, como é que você vai estabelecer justiça? Não dá. Karmicamente, não há justiça. A justiça da sociedade precisa ser mantida enquanto a sociedade funciona com um conjunto de regras. Não é para você desmontar a sociedade. É para você desvincular karma da justiça humana. Não é achar que aquele cara que fez um crime na sociedade e está preso, vai para o inferno. De repente, aquela experiência que ele teve, que a gente considera que é um crime, foi o ponto alto do karma dele. Foi onde ele aprendeu alguma coisa. Não quer dizer que ao aprender ele ficou bonzinho. Quer dizer que ao aprender ele ficou menos ignorante. Só isso. Não tem bem e mal no karma. Você tem equilíbrio e desequilíbrio. E o equilíbrio cósmico não tem a ver com o nosso equilíbrio social. Nosso equilíbrio social hoje depende da gente destruir o planeta. Se a gente fosse considerar, então, em termos de ordem cósmica, nós precisaríamos ser banidos para poder devolver a ordem natural para o planeta. Nossa sociedade, para funcionar, depende de geração de energia que polui e destrói o planeta. E a gente não se incomoda com isso quando a gente está em casa à noite com a luz acesa, ou aqui com a luz acesa. Né? Por quê? Porque nós somos condicionados a ser assim. Esse tipo de postura questionadora é muito importante para você entender o que está acontecendo agora com você, como espírito encarnado. Para entender esse processo que a gente não pensa muito a respeito, mas que agora está ficando mais e mais evidente. Nós somos espíritos com corpos. Nós somos unidades espírito-corpo enquanto encarnados. Primeiro espírito. Em termos de importância existencial, primeiro vem o karma. Só que a gente aprende a prestar atenção só nas regras. A gente ignora o fator espiritual. A gente quer conforto. A gente quer satisfação do corpo. Isso tem que ser questionado para a gente pensar por que, que o corpo não está funcionando direito às vezes. Porque isso é saúde. O corpo funcionar direito. O corpo funcionar direito, a saúde física, possibilita que a gente tenha certas experiências. Quando ele não funciona direito, ele possibilita outras. Em termos de karma, a gente não sabe se é interessante estar saudável ou estar doente. Mas em termos de karma, o interessante é estar lúcido no momento da experiência, seja estar saudável, seja estar doente. E a gente não faz nenhuma condição, nem outra. Como eu estava falando do sistema criminal, nós temos também o nosso sistema interno de equilíbrio. O nosso equilíbrio e desequilíbrio na relação espírito-corpo. É uma relação que a gente não está muito ciente. Porque por mais que a gente discurse sobre espiritualidade, nós sentimos o corpo e apenas o corpo. Você não se sente espírito agora. Você se sente matéria. Espírito para você agora é uma abstração intelectual, em geral, baseada em crença, dependente de um salto de fé, e raros são aqueles que têm alguma evidência. Evidência essa que tem corroboração física. Como lidar com isso? Né? Como lidar com isso? Tentar achar um ponto de equilíbrio. E eu venho falando muito nisso aqui, eu não vou martelar isso, mas uma coisa que eu defendo muito é questionar a realidade. Questionar o mundo material, questionar certezas, questionar a repetição. Você tem certeza que daqui 10 horas e meia o sol vai nascer? Por quê? Porque ele sempre fez isso. O que é o sol nascer? É a Terra girar e chegar num ponto aqui, o seu ponto na superfície, e ver o sol de novo. E se isso mudar? A gente nem considera a possibilidade. Ah, acaba tudo. Será? É mais fácil pensar que uma mudança acaba tudo. Então, a gente prefere nem pensar na possibilidade e simplesmente assumir a repetição como certeza. Mas é muito, muito pouco instrutivo viver com esse conforto de acreditar nas repetições. Porque a gente não entende como a gente funciona. Se a gente não entende como a gente funciona, a gente não consegue perceber causas e efeitos espirituais. A gente perde a oportunidade de aproveitar a experiência. A gente não fica lúcido com relação ao karma. Porque a gente está ocupado aumentando a nossa crença no conforto do corpo, esquecendo que nós somos espíritos. Essa é a volta que eu precisava dar para questionar as crenças espirituais e questionar as crenças físicas. Para a gente poder sacar essa ligação espírito-corpo. O funcionamento da unidade espírito-corpo. A gente tem um procedimento, né? De achar, ó, como é que eu funciono, né? Se o espírito não pertence ao mundo físico, como é que é isso? Como é que é essa ligação? Como é que é possível? Não vou entrar no detalhe, que isso eu ensino no curso de física espiritual, ensino no curso de karma e reencarnação, ensino em bioenergia. Vou ensinar no curso, uma parte disso no curso mente e matéria. Mas aqui eu só vou dizer o seguinte: nós, uma unidade espiritual, interferimos com algo no plano físico, que o pessoal da física chama de campo de probabilidades. Interfere com a estrutura da matéria? É. O primeiro meio mais simples de interferir com isso, são os comportamentos mais sutis da matéria. E uma das coisas mais sutis da matéria que a gente consegue mexer são os potenciais eletromagnéticos. Matéria em si, inerentemente, tem campo eletromagnético. O que é isso? Matéria, feito de átomos. Átomos têm elétrons. troca de elétron é potencial em movimento eletromagnético. Tá? Tem uma condição em que os elétrons se apresentam de vez em quando, que é uma condição de instabilidade. É uma condição que você não sabe muito bem como ele vai se comportar. É o equivalente a gente chegar numa bifurcação, sabendo que a gente tem que ir em frente, e a gente não sabe para que lado da bifurcação é mais em frente. Os elétrons, de vez em quando, entram nessa condição. Nessa hora, como é que a gente, como humano, faz a escolha na bifurcação? A gente tenta ver o lado mais lógico, mais racional, e quando dá um empate? A gente faz um nidunité, né? Minha mãe mandou, né? Alguma coisa do gênero, joga moeda. Você tenta, se der errado eu volto. Mas a natureza não é tão simples. Esses momentos seguem a tendência do espírito. A solução para esse impasse que ocorre nos elétrons vem da tendência, não do comportamento entre átomos, mas de qual caminho das consequências é mais interessante para o espírito que permeia aquela matéria. Matéria que não tem permeabilidade de espírito e tem troca dinâmica, ocorre de um outro jeito. Mas geralmente em consequência de quem está no meio. Quando não tem ninguém no meio, a mecânica do universo tem uma solução para isso também. Só é menos profundo em termos espirituais, mas tem um longo prazo de interferência de necessidades conscienciais. Isso é um assunto para outros momentos. Mas quando está envolvido o nosso corpo, a nossa matéria, no que nós estamos experimentando, nessa percepção da realidade que nós temos, aquilo que é mais interessante para o nosso momento kármico é o que a gente vai experimentar. Quando é empate kármico, a gente tem uma solução que é multiverso, mas isso é outra história. O que nos interessa aqui é que nós interferimos como espíritos. Sim, nós mexemos nas probabilidades da solução dos empates no campo eletromagnético inerente à matéria, principalmente à matéria que compõe o nosso corpo. Essa é a base da ligação espírito-corpo, até onde a gente pode dizer, segundo a ciência atual. Conforme a ciência vai entendendo mais sobre a matéria, a gente vai descobrindo mais coisas. E a gente vai percebendo que o que a gente sabia sobre essa ligação era pouco, era insuficiente. Tanto que, num primeiro momento, os espiritualistas do século XIX achavam que o plano espiritual era eletromagnético. A gente não conhecia muito do eletromagnetismo, era uma coisa nova. E como a interferência espiritual parecia ser eletromagnética, o pessoal deduziu que o mundo espiritual inteiro era eletromagnético. O espírito era eletromagnético. O espírito era um campo de força. E a gente convive com esse conceito até hoje na espiritualidade, mesmo sabendo que isso não funciona. Todas as propostas daquela época já foram derrubadas pela ciência. A gente continua lidando com o plano espiritual como se fosse eletromagnético. Não é assim que funciona. A interferência percebida no campo eletromagnético da matéria. Mas ele em si, na ordem das causas, o plano espiritual é anterior ao físico. Ele interfere na estrutura do plano físico, não é uma consequência. O campo eletromagnético é uma consequência do comportamento físico. Ele persiste e coexiste com a existência física. O plano espiritual, ele é anterior. Ele é causa. O plano físico é consequência. A existência de campo eletromagnético é consequência da existência espiritual. Quando a gente fala que o plano espiritual é eletromagnético, a gente está reduzindo o mundo espiritual aos limites do plano físico. E as pessoas tentam inventar leituras de dimensões físicas para justificar o mundo espiritual. Não precisa nada disso. Não é outra dimensão. É outra realidade. É diferente. É uma realidade existindo por fora da outra, permeando, mas antes, na ordem das causas. Isso a gente não pode chamar de outra dimensão. É uma criação de um potencial de dimensões antes de ser dimensão. Não vou entrar em detalhes de física, porque senão começa a ficar chato para vocês. Eu me divirto, mas vocês não, né? A maioria. Alguns se divertem também. A questão é essa interação espírito-corpo, né? Ela começa no espírito e não no corpo. A gente reencarna, essa é uma analogia que eu sempre faço, a gente reencarna de acordo com a nossa competência kármica, com a nossa sabedoria. Pelo nosso, o que eu estava falando sobre espírito? Nós temos como potencial caos e ordem. Nós temos um equilíbrio interno de caos e ordem. Nós não temos ordem suficiente como espíritos para mexer no mundo físico de maneira direta. A gente mexe de maneira indireta. O mundo físico, ele tem uma ordem implícita maior do que nós como espíritos. O tempo e o espaço são mais rígidos, são mais resistentes no plano físico do que no espiritual. Então, a experiência reencarnatória é uma experiência de limitações. Você não fica reduzido, você fica limitado. Mas o seu potencial de ser, como espírito, é o mesmo, encarnado ou desencarnado. O potencial, a capacidade de agir, é reduzida. Como espírito, no plano espiritual, você consegue tornar real aquilo que você sente e pensa. No mundo físico, não é direto. É um processo lento, é um processo indireto. O que você sente e você pensa pode ter ações no mundo físico, mas não criação direta. Você, como espírito, quando se liga com o corpo, você deixa de ter mobilidade de espírito, de aparecer num lugar e no outro quando quer, e você passa a ter uma percepção do tempo mais rígida, mais cadenciada. O espaço, ele tem que ser percorrido linearmente. Essa experiência, ela te dá a condição de observar as causas e consequências. Você, como espírito, tem um equilíbrio de ordem e caos. Você tem mais caos do que ordem em relação ao corpo, que, por conta própria, tem mais ordem do que caos. Esse é o equilíbrio da relação espírito-corpo. O corpo fornece, ele tem um caos interno. Ele tem temperatura, ele é quente, então tem um caos físico, você tem... Caos é movimento, potencial de movimento. Mas ele tem uma ordem, que são as forças que mantêm a matéria coligida. E a relação dessas forças com o potencial de movimento tem a predominância da ordem. Porque você não é uma nuvem de partículas, você é matéria coligida. Então tem mais ordem do que caos em você, fisicamente. Em você espiritualmente, se você foi atraído para um corpo que tem uma relação de mais ordem do que caos, é porque você como espírito tem mais caos do que ordem, para ficar em equilíbrio no contato, para gerar vida. Como espírito, então, admita, você é causado. Nós somos espiritualmente mais ativos no caos do que na ordem. Mais presentes no caos. Porque nós temos mais necessidade de experiência do que sabedoria. Nós temos muito mais vazio a ser preenchido do que sabedoria conquistada e preenchida. Então nós temos mais caos do que ordem como potencial. Esse é o nosso momento, nossa força de karma nesse instante. Essa ligação com o corpo, então, constantemente está forçando no equilíbrio os dois lados. Você, como espírito, está o tempo todo impondo caos ao corpo. E o corpo está impondo ordem para você. Então, o corpo, pela primazia do instinto, tenta impor a condição de busca de conforto para sustentar a ordem da sua mecânica. Você, como espírito, tem a insatisfação, que quer sempre mudança, buscando preencher o seu karma com experiências, para poder ficar mais sábio. Quando a gente cria uma sociedade muito mecânica e com uma relação muito clara de hierarquias, a gente fortalece muito a dependência da ordem animal. Se a gente deixa uma sociedade muito solta, muito desorganizada, a gente tende a ir mais para as vontades e as emoções, tem mais criação de oportunidades kármicas, mas raramente tem tempo e lucidez para aproveitar esses momentos. O duro é achar o equilíbrio. O equilíbrio que seria, né, na minha opinião, não ter tanta hierarquia na sociedade, porque a hierarquia física já é suficiente da matéria sobre o espírito, mas funcionar como anarquia, sem hierarquia, funcionar socialmente. Mas para isso a gente tem que ficar um pouco mais sábio. Hoje, quantas vezes você teve vontade de agredir alguém e só não agrediu por medo das consequências sociais? Quantas vezes você não fez algo por medo e não simplesmente por respeito? Sem autoindulgência, sem hipocrisia interna. Não é para você levantar a mão e falar nada, é para você pensar dentro de você. A resposta honesta a isso já vai te mostrar quanto a gente precisa da ordem imposta pela sociedade. Nós não estamos prontos. Nós não conseguimos construir um modelo ainda de equilíbrio sem essa imposição. Mas a gente não pode se acomodar, a gente tem que ficar se desafiando e reduzindo essa hierarquia. Tentar chegar na anarquia funcional. Tanto que a gente tem medo da anarquia, que a palavra anarquia virou sinônimo de quê? De bagunça. Como se fosse uma coisa negativa. E não é. É uma coisa belíssima. Quando ela funciona, quando ela é baseada em respeito à vida, em respeito mútuo e correcíproco, anarquia é uma conquista espiritual no mundo físico. Não é assim que a gente funciona hoje, né? Mas nessa relação, o que pega para o nosso ponto de interesse, que é saúde e espiritualidade? Que o espírito constantemente pressiona o corpo, injetando caos. O seu corpo tem uma memória baseada em ordem, que nós decodificamos em parte e chamamos de ADN ou DNA, que a gente costuma mais falar em inglês do que em português, né? Que é o processo de reprodução celular. Nossas células, elas carregam um código como linhas de um programa de computador que determinam onde e como cada célula vai funcionar e como a reprodução das células vai ser, como os tecidos vão funcionar, a disposição dos órgãos no corpo interligados de certas maneiras para funcionar como uma máquina biológica. Nossos corpos são máquinas. Máquinas orgânicas. Máquinas vivas. Por isso, máquinas biológicas. Né? Nós conseguimos entender a vida funcionando no corpo depois que ela está funcionando. Mas a gente não entende como ela funciona em si. A gente não sabe o que é a vida em si para poder atribuir vida a algo. A gente não consegue criar um corpo. A gente até consegue reproduzir tecidos em laboratório hoje. Você pode até, a partir de células vivas, criar um ser vivo. Mas você não consegue juntar materiais e criar uma célula viva. O máximo que você chega é numa protocélula. Antigamente chamava coacervado, não sei se o nome ainda é esse. Ainda é esse o nome? Não? Ele que é biólogo, estou perguntando, né? É uma coisa para a gente prestar um pouco de atenção em como a gente Funciona, né? A gente coloca pressão kármica o tempo todo. Quem tem potencial de experiência não é o corpo, é o espírito. O potencial de agir está em você. O seu corpo é um meio. E o comparativo que eu faço também quando eu dou aula é o seguinte: pelo fato da gente ter mais caos do que ordem, a gente não consegue então organizar a matéria por conta própria. A gente não consegue nem sequer, usando a matéria pronta, fazer um corpo. Você, como espírito, não chega na Terra, se concentra e aí a matéria vai se organizando e formando o seu corpo. Não. Você tem que entrar num corpo pré-moldado, pré-configurado, né? Ele vem pronto de uma reprodução celular dentro de um outro corpo. Esse corpo a gente chama de mãe. Com matéria genética dessa mãe e de um suposto pai. Por enquanto precisa, a tecnologia não deu jeito nisso ainda. Né? Pelo menos ainda. Né? Não, porque a hora que o pessoal conseguir fazer aquela viradinha XY, você já consegue fazer, né, reprodução solitária. Já conseguiram fazer o homem engravidar, né? Quando você pensa nessa ligação, o corpo que o espírito vai entrar na reencarnação, ele é pré-moldado, ele já tem o código genético, os órgãos já estão programados para entrar em tais lugares e funcionar de tal jeito, ele já está com certo crescimento quando o espírito se conecta, e o espírito só acompanha junto enquanto ele ainda é regido, sem funcionar sozinho, alimentado por um outro corpo, numa relação que não é simbiótica, é parasitária. O feto não contribui com o funcionamento do organismo da mãe, ele só suga. Então a reprodução é muito similar ao parasitarismo. Que a reprodução é da própria espécie, então não é considerado um parasita. Mas o funcionamento é equivalente. Você está só consumindo recursos e não está fornecendo nada. Enquanto está compartilhando do mesmo espaço, esse corpo só está levando, não está fornecendo. E o espírito vem e pega isso pronto. É o equivalente a você, como se fosse, se o espírito é o motorista de um veículo, é o equivalente não só a pegar um carro pronto, com o motor ligado, mas ele já está andando e já está no piloto automático. Te soltam lá e vão te ensinando a dirigir enquanto o piloto automático toma conta do resto. Porque você nem sequer, ao longo da vida inteira, aprende a dar partida no motor. Você não sabe abrir o capô. Né? Você não sabe começar a fazer seu coração bater. Você consegue mal e mal segurar o fôlego, mas chega uma hora que você respira, você não consegue, né? Fala, agora eu vou parar, eu vou morrer. Né? Não dá. Você respira. É involuntário. O seu coração bater é involuntário. Você, com treinamento, com biofeedback, consegue acelerar e desacelerar o coração. Se você conseguir parar, não vai conseguir dar partida de novo. Tá? Oi?
Tentar.
Muitos já tentaram. A gente chama isso de Mahasamadhi. Zoei? Então, a gente... Só para ter uma noção do nosso nível de ordem e caos. Quanto a gente consegue... que fica soa crítica falar quanto nós somos expostos à experiência proporcional à nossa competência. A nossa competência nesse momento é de observação, percepção e tomada de decisão. Nós não estamos aqui para aprender a fazer corpo. Nós estamos aqui para aprender a escolher. E o nosso corpo funciona em consequência dessa ligação, e o corpo, biologicamente, segundo muitas fontes espirituais, no nosso planeta, nessa condição que a gente vinha vivendo, ele tinha condições de viver exposto aos elementos, sem a interferência do espírito, perto de 200 anos. Nossos corpos foram programados geneticamente para durar perto de 200 anos. Se a gente vive menos que isso, é porque a gente gasta o corpo de dentro para fora. Não, não são os elementos, não são os radicais livres do ambiente. Se não fossem as instabilidades na química do nosso planeta, nossos corpos deveriam durar de 6 a 8 mil anos. Como o ambiente é muito agressivo na Terra, ele duraria em torno de 200 a 200, agora em perto de 250. Tá? O meio agora está com mais instabilidade física, porém com menos interferência de padrão caótico no nível básico da matéria. Então os corpos agora estão entre 200 e 250 anos para viver sozinhos. Nossa presença nos corpos encurta isso. Então, se a gente vive 80 anos, é porque a gente queimou os outros 120 a 170. Queimou. Como assim? Gerando mais caos do que o corpo é capaz de responder com ordem. A gente vai envelhecendo o corpo mais depressa. Só falar, qual que é a fonte da juventude? É a ordem. Agora, não é uma ordem fingida. É a ordem que nós já tivemos em nós. Como fazer isso vir à tona? Não é numa vida. É um processo de ser exposto às experiências. Deixar o caos tomar seu caminho com lucidez. Para você não ter que ficar experimentando a mesma coisa um zilhão de vezes. É isso que gasta. É a gente fazer vista grossa para a experiência, porque é confortável para o corpo ficar na sua. Ficar que nem bichinho acomodado. A experiência passa, você sofre o estresse emocional, desgasta o corpo, aí passou. Só que seu corpo já perdeu longevidade. Aí vem outro, perde longevidade. E você não aproveita as experiências, você não fica mais sábio com elas. Você se esforça para passar rápido pelas experiências. Ah, não, aí estou sofrendo, não vejo a hora de passar. Em vez de parar, falar, o que está acontecendo? Por que eu estou sentindo isso? Da onde vem? O que eu posso fazer? Quais são as escolhas que me levam a sentir isso? Não, a gente... Não, acaba logo. E não vive a experiência. E aí, quando você não vive a experiência, o vazio você continua. Se o vazio continua, karmicamente, você vai ser atraído para viver aquilo de novo. De novo. Milhares de vezes.
O duro parece tão simples, né?
Oi? Então, por isso que o discurso é perigoso, não é tão simples. A questão é uma condição de predisposição. Se você, em algum momento, não se torna predisposto a observar e a sentir, se você não se predispõe a mudar, a quebrar os padrões, a duvidar dos pressupostos, você continua no modelo e repetindo. Só repetindo o mesmo. Mesmo que repita o potencial, se você conseguir mudar e repetir diferente, você já aproveita alguma coisa, porque seu repertório está mudando. As suas chances vão mudando, as suas escolhas vão tendendo para outra coisa. E você, pelo menos, aproveita o potencial de ação do karma. O corpo da gente, ele reflete nosso potencial kármico, sempre. Nós temos um funcionamento de integração espírito-corpo que faz com que o corpo reflita o espírito. E você consegue, inclusive, observar agora uma mudança. Isso eu já falo nas palestras faz algum tempo. Não vou explicar como exatamente, mas eu venho falando que nós estamos experimentando uma nova realidade. Muitos de vocês já me ouviram falar isso. O que é essa nova realidade? A região do espaço onde o sistema solar está, a região inteira, teve uma pequena mudança, em termos cósmicos, ínfima mudança, no padrão gravitacional. Mudou o padrão de toda a matéria. Então, nossos equipamentos que medem variações gravitacionais mudaram junto com o padrão da gravidade. Então você não consegue medir isso com os nossos equipamentos na matéria. Essa mudança mudou o que a gente chama de densidade da matéria. Mas não mudou de um material em relação ao outro. Mudou da realidade inteira física em relação às outras realidades. E a próxima que a gente considera, a realidade espiritual, não mudou. E mudou num eixo compartilhado por essas realidades. Então, nosso mundo físico chegou mais perto do espiritual. Isso vem acontecendo progressivamente, desde que a gente, pelo menos desde que eu estou reencarnando na Terra, isso vem acontecendo. Antes acredito que também já era assim, não tenho certeza, mas observei que isso tem sido assim. Né? Ah, por que eu não digo que eu não tenho certeza? Porque eu não vi acontecer, então não sei o que aconteceu antes. E eu não sei se vai continuar assim, porque eu não quero tomar por certo o que vem acontecendo com repetição para amanhã. Mas é uma tendência que a gente vem vendo. Então, probabilisticamente, há uma chance de continuar assim. E o que a gente observou é que nos últimos 300 anos, essa aproximação veio acelerando. E eu estava apontando para um ápice de sutilização da matéria. Da matéria se aproximar do plano espiritual ao longo e final do ano passado. Coincidentemente, isso aconteceu com o final do calendário Maia. Quem contou para eles, eu não sei. Mas aquele reset do calendário Maia, que é quando começa de novo, do zero, os calendários, né? Foi um momento em que, durante 3 dias, 21, 22, 23 de dezembro de 2012, a gente teve uma sutilização maior em 3 dias que a gente teve em 300 anos. Ficou todo mundo meio amortecido, mudou a percepção do ambiente nesses dias. E eu chamo isso que tem depois de nova realidade. Porque depois que isso voltou, nós estamos interferindo mais com o corpo do que antes. Todo mundo que tem problema emocional está somatizando mais doença. Está morrendo gente pra caramba de somatização. Está tendo de problema cardíaco, somatização, derrames, né, AVC, para falar um termo mais correto, né, agora. Né? Quando a gente olha para a saúde das pessoas, as pessoas estão somatizando todas as doenças mais expressas. Câncer está matando mais rápido. Estão surgindo novos tipos de acelerações psicossomáticas. As somatizações estão mais intensas. Por outro lado, uma pessoa que entra em ordem se cura inexplicavelmente. As curas milagrosas também aumentaram. Só que isso as pessoas não relevam tanto. Porque também acontece em menor número. Tem menos gente ficando bem do que gente ficando mais zoada. Porque se você aproximou o físico do espiritual, a capacidade do corpo frear o espírito, sabe aquele equilíbrio de causa e ordem? Diminuiu a quantidade de ordem do corpo. Só que não aumentou a quantidade de caos do corpo. Diminuiu a quantidade de caos do corpo também. O corpo continua com o mesmo equilíbrio que ele tinha antes. O equilíbrio estático da matéria entre causa e ordem continua, só que agora você tem menos causa e menos ordem da matéria. Só que na equação, nossa predominância de caos está mais interferente sobre essa relação causa e ordem da matéria. E aí a gente está somatizando mais coisas. A gente está tendendo a realizar mais coisas a partir do potencial espiritual. Aí você vai me falar, então, por que é que quando eu penso numa coisa ela não acontece? Porque pensar é só um pedaço de você. E é o menos persistente. Você não pensa sem parar uma coisa invariavelmente. Né? Você pensa? Não. Pensamento, ele parece um tiroteio de filme italiano da década de 50. Né? É tiro para todo lado, raramente acertando alguma coisa. Né? Tirando muita lasca, mas sem acertar ninguém importante. Né? Bang bang italiano. O pensamento é assim, sem parar. Faiscando para todo lado. Né? Um fio solto pulando. Agora, o estado emocional é persistente. Quando você sente alguma coisa, esse sentir, ele está recoberto pela... Não é um sentir puro, uma coisa de sentimento profundo, mas geralmente é um sentir do seu estado emocional. E geralmente o estado emocional ele tem um grau de persistência em alguns níveis. Se você se você prestar atenção, você está sentindo a textura da sua roupa agora. Você não está pensando nisso. Está sentindo a textura da sua calça na sua perna. Isso é um sentir. Isso tem uma resposta emocional. Se você pôs uma roupa que você gosta, acha confortável, essa condição de conforto, ela só foi avaliada na hora que você escolheu a roupa e vestiu, ou na hora que você comprou. Às vezes você nem pensa mais nisso. Você comprou porque era confortável e você usa por causa dela fashion ou não. O conforto já vai ser uma coisa que é tabela. Essa condição de sentir, ela é persistente em você. Se você passa 10 horas com aquela calça, você está 10 horas sentindo algo. Sem parar. E você não percebe que está sentindo a mesma coisa por 10 horas, porque você anula isso cerebralmente para abrir espaço para o diferente. Auricamente, espiritualmente, você está reagindo a esse sentir durante 10 horas sem variação. O que é que vai ter mais interferência sobre a matéria? O sentir da sua calça ou um pensamento, ah, eu quero ficar bom, quero ficar bom, quero ficar bom. Estão me entendendo? É a persistência do sentir que gera um estado áurico que é capaz de induzir mudança eletromagnética na matéria. O sentir tristeza, o sentir desequilíbrio, o sentir depressivo persiste ininterruptamente. A despeito de você pensar, não, agora eu vou ficar bem, agora eu vou ficar legal. E aí passou. Sim, 15 minutos de animação, ou de distração, ou de entretenimento. E no pano de fundo, às vezes a depressão ainda estava lá. Porque você cria uma máscara, ela não é sincera. Você está fazendo porque você quer e não porque você acredita. E é diferente. E acreditar tem um peso muito grande nessa hora. Isso é chave. Esse é o processo da somatização. Aquela tristezinha que antes era inócua, porque estava equilibrada pela persistência da matéria no corpo, que perdeu coesão, não tem mais essa resistência do corpo. E aquela tristezinha que era inerente, que estava permeando tudo, agora é capaz de somatizar uma doença em você. Para uns, ela vai para o plano da ação e vira tristeza perceptível, depressão, revolta, necessidade de mudança. Pode virar até uma transformação de vida. Para outros, para quem é menos atento a si, para quem é menos auto-perceptivo, para aquele que acredita no personagem moldado pela sociedade como sendo algo que deve ser mantido depois de alcançado, se você não questiona o meio, você tenta se adequar, se adaptar para continuar sendo o mesmo. A realidade mudou, você tenta ser o mesmo que você era antes da mudança. Então você está submetendo o seu corpo a todo o estresse da diferença de potencial que agora aumentou. Seu corpo perdeu resistência e você está aumentando o estresse sobre ele. Você vai somatizar alguma coisa. Então as pessoas estão adoecendo mais fácil, tomando mais remédio. Entre vocês, eu acredito, eu não vou pedir para levantar a mão, mas pensem, você está tendo mais sintomas de doença nos últimos 6 meses, 8 meses? Você está tendo mais dor de cabeça, mais mal-estar, mais tontura? Você está se irritando mais com os outros? Está perdendo mais a paciência? Quando você tenta ficar calmo e tranquilo, você fica tranquilo mais depressa e é tudo mais bonito. E enquanto ninguém te perturba, continua isso muito forte por um bom tempo. Mas quando algo te perturba, você vira mais rápido. Porque o freio do corpo diminuiu. A persistência fisiológica está menor. Então aumentou a efetividade da persistência áurica. Isso está interferindo com a nossa saúde. Está interferindo com o nosso funcionamento no corpo. Eu fiz um guideline aqui para não extrapolar fora do que eu tinha me programado. Tô vendo que eu né, que tu vem que tá acabando meu tempo, quer ver se eu tô acabando o que eu programei para hoje. Tô acabando o que eu programei para hoje no tempo certo. É, porque são três palestras, eu não quero nem invadir das próximas e também não quero deixar coisa para outra. Depois eu vou repetir umas coisinhas básicas nas próximas, mas quem vier em todas vai ter mais compreensão das próximas, mas não é limitado. Quem vier só na segunda, só na terceira ou só nas próximas também vai conseguir aproveitar bastante coisa. Mas essa introdução eu não vou repetir inteira, vou resumir depois em minutinhos, que nós estamos falando em uma hora e tanto. Mas essa condição, né, a gente não para para pensar. A gente tem vontade das coisas. O que é vontade? O que é vontade, o que a gente chama de querer, né? É uma percepção daquilo que falta no seu modelo sociocultural. Vontade não tem nada a ver com karma. Vontade é algo que depende da sua percepção social. Você é capaz de querer qualquer coisa. Por que você não quer tudo? Você quer coisas específicas. Porque você foi condicionado a. O meio te expõe a possibilidades que geram para você expectativas e ansiedades. E elas não são necessariamente o correspondente direto da sua necessidade de aprendizagem do karma. Em geral, o karma tende a te colocar num contexto em que os desafios vão ser postos para você ao longo da sua vida. Mas a gente tem que ter ciência de que a vontade, o que nós queremos, não é o que nós precisamos. O processo de suprir ou negar a vontade está relacionado ao karma. Agora, a gente não sabe quando é para suprir e quando é para negar. Quando é para tentar suprir essa vontade e quando é para tentar entender e desmontar a vontade. A gente não sabe isso de antemão. E aí vem da auto-observação e observação. Vem da experimentação para ver o que é que vai deixar você mais sábio. E ficar sábio não é ficar tranquilo. Ficar sábio não é ter dor. Ficar sábio não é sorrir. Ficar sábio é algo mais. É quando a raiz de uma ou mais vontades deixam de existir e são substituídos pela sensação de compreensão, que gera um outro tipo de percepção, um novo tipo de sentir e novos tipos de querer. A gente tenta associar o ficar sábio com o ficar satisfeito. Mas quando alguém fica sábio em algum aspecto, ele é capaz, ele se torna competente para ficar insatisfeito em muitos mais. Porque sempre que você resolve uma situação de sabedoria e fica mais sábio, você descortina um novo patamar com uma vista mais longa. Você passa a enxergar mais longe e mais variedade. E aí você tem mais coisas para sentir do que você sentia antes. Esse é o toque. Não tentar, como eu falei, não comparar justiça com karma, não comparar a satisfação física com a satisfação kármica. A satisfação kármica sempre te deixa com mais curiosidade, uma sensação menor de vazio, mas maior de possibilidades. Não te dá satisfação, te dá uma sensação diferente de percepção. Seu ponto de vista muda e a grandeza das coisas muda de escala. Nós somos movidos por insatisfação. Espiritualmente, nós precisamos estar insatisfeitos para poder reencarnar. Karma se expressa por insatisfação. A busca pela satisfação é a tentativa de suprir o nosso aspecto animal. Se você dá muita importância emocional para a insatisfação, você fica doente de karma. Porque a insatisfação é da natureza da reencarnação. É o potencial que te faz reencarnar. E se você acredita no padrão animal, que isso é um padrão animal, de alcançar satisfação plena, de ficar plenamente satisfeito, de alcançar algum tipo de estar pronto, de perfeição, você está gerando muito estresse no seu corpo. Porque você está criando uma convicção de impossibilidade. E se você acredita nisso, cria um contexto em que o seu lado animal está totalmente satisfeito, o seu corpo tem todas as condições físicas de estar bem relaxado e ter saúde, espiritualmente, você está com o maior vácuo de potencial e completamente insatisfeito. Por que tem tanta gente com muito conforto, com muita riqueza, que fica desesperado por insatisfação, tomando drogas e procurando obliterar os sentidos? Por que usar drogas que reduzem os sentidos? Por que usar alucinógenos? Por que tomar excesso? Por que ficar tomando um monte de calmante? Às vezes a pessoa fala, olha, ela está numa condição, por que ela fica doente, né? Não tem problema, fica inventando. As pessoas falam isso. Não, ela não está inventando. O fato dela ter criado conforto absoluto para o corpo, sem se preocupar com a experiência do espírito, não que ter o conforto seja ruim, a questão é parar de procurar a experiência kármica. A questão é ficar fechado no casulo, tentando se defender do karma. Nós somos indefesos com o karma. Ele vai criar pressão. E se uma vida fica inócua, a melhor coisa para você é morrer. Porque se você para de experimentar o karma, você já morreu em vida. Porque você não vai experimentar nada de novo. Se você parar, não tem por que continuar naquele corpo. É como se tivesse morrido. E não a mecânica, não é alguém te punindo por isso. Não é, ah, não, é porque a pessoa, para ficar rica e confortável, judiou dos outros, foi injusta. A pessoa pode até sentir culpas por modelo cultural, mas o universo não está nem aí para isso. Não é assim que funciona. A questão vem de dentro para fora. É muito mais séria. Incômodo, né? Pois é. Eu não consigo falar de saúde e espiritualidade sem falar de karma, porque a origem das condições do corpo serem alteráveis pelo espírito tem base no karma, no potencial de experiência do espírito. Se o espírito não está sendo eficiente na vazão dos seus potenciais de experimentação, aumenta o estresse sobre o corpo. Aumenta o potencial de ação entre o espírito e o corpo começa a sofrer alterações fisiológicas além dos limites da interferência direta da reencarnação. E aí você começa a causar desordem nos órgãos, porque as emoções tendem a se agrupar no espírito em torno dos tecidos mais compatíveis com certos processos de aceleração, quantidades de energia. E por isso que alguns órgãos são mais suscetíveis a alguns tipos de emoções, e a gente começa a associar, para quem é clarividente, a gente vê isso como se fossem cores. Mas isso é um condicionamento social. Dependendo da cultura em que você cresce, o clarividente vai enxergar cores distintas para as mesmas emoções. Tá? Se o que um vê amarelo, o outro vai ver laranja, o outro vai ver azul. Depende do que foi educado a ver. Né? Um clarividente chinês, quando vê branco, ele vê morte. Um clarividente de cultura europeia, como é o nosso caso, quando vê branco, vê paz. Né? Então são coisas distintas. A gente vê, por exemplo, quando vê amarelo, a gente vê intelectualidade. O chinês vê vitalidade. Quando a gente vê vermelho, a gente vê energia sexual. O chinês vê nascimento. Vê começo, vida. Os clarividentes, então, estão usando o quê? Lente colorida. E essa lente colorida se chama cultura. Tá? Sou eu que ponho o padrão de cor que eu vejo. Energia não tem cor. Nesse aspecto, energia espiritual, não. Energia física eu consigo decodificar por harmônicos de cor visível, que são frequências eletromagnéticas. Isso é física. Do lado espiritual, não. Eu associo de acordo com a cultura. Tá? E a tentativa de forçar o processo de cientificizar a espiritualidade. O pessoal tentou separar as cores espirituais com as cores do arco-íris, com velocidade de comprimento de onda. Não está relacionado a isso. Está relacionado à cultura. Se você quer acreditar nisso, é isso que eu vou ver. Mas a gente tem essa condição de como espírito, e a gente às vezes não pensa, espírito é um conjunto. Tem uma parte que parece o corpo quando a gente reencarna. A gente chama isso, na parapsicologia, de psicossoma. Tem gente que chama de perispírito, né? Que é a parte que parece o corpo. E tem uma parte que não interpenetra o corpo quando a gente está encarnado, que a gente chama de aura. A palavra aura não é muito adequada, porque ela parece que é uma sobra, né? Que é um sopro que sobra, é um brilho, o brilho do ouro espiritual. Mas não, é espírito. Aura e corpo espiritual, aura e perispírito, aura e psicossoma, são uma coisa só, em estados, em momentos, estados, manifestação diferentes. O que a gente vê como aura é o potencial kármico traduzido de maneira emocional e que não está, no momento, regendo as ações do encarnado. A parte do espírito que está interpenetrada com o corpo, que seria o equivalente ao perispírito, quando está encarnado é a alma, né? Que é a parte do espírito encaixada no corpo, é a parte do potencial kármico, revestido de emoções, que está em ação, interferindo dinamicamente com o funcionamento da matéria. É dessa parte que vem a somatização de doenças e curas. E é isso que a gente tem que entender quando a gente começa a tentar lidar com isso, a tentar controlar esse processo. Técnicas interferem com o processo de saúde do corpo? Sim. No longo prazo, só a mudança de comportamento, a mudança da maneira de perceber e escolher é que tem efeito. Num curto prazo, você pode interferir no processo, assim como o remédio interfere com o seu organismo por um tempo. Criar uma janela de oportunidade, mudar um sintoma, mudar uma interação imediata. Com técnica, você consegue mexer um pouco. É o equivalente a tomar um remédio. Nada substitui a reforma postural, a reforma interna. A reforma no modo de viver. Essa é a proposta. Vamos falar mais sobre isso nas próximas palestras. A palestra que vem, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso e vamos tentar vincular o peso do trabalho espiritual. Quem faz atividade espiritual de qualquer tipo, como o trabalho espiritual interfere com a nossa saúde. Isso vai ser o foco principal da próxima palestra. E na nossa terceira palestra, eu vou falar um pouquinho sobre essa parte do karma e da experimentação de uma maneira dinâmica. E como a gente pode lidar com isso e conviver com as consequências das escolhas, tentando aproveitar, mesmo quando a gente adoece, e no processo de tentar sair da doença, ficar mais sábio, e não só negar a doença. Tecnicamente, a gente consegue tirar uma doença sem aprender nada. Agora, se a gente aprende a se observar, você consegue tirar a causa da doença, e a doença deixa de ter razão de existir. E aí, você consegue realmente somatizar uma cura duradoura. E nós vamos falar sobre isso. Lógico, vai ser superficial como foi hoje. Apesar de você parecer que foi profundo, isso aqui foi uma casquinha em vários assuntos. Que eu preciso de mais tempo para falar nisso. E aí entra que a gente tem um curso programado para o final do mês que vem. Né? No final de outubro, até deixa eu pegar a data aqui. Que é o curso Mente e Matéria, que é nos dias 21 e 22 de setembro. Né? Que hoje é 31 de agosto. Então, 21 e 22 de setembro, a gente tem o curso Mente e Matéria, que é um sábado e domingo, que é onde a gente vai falar sobre isso de maneira extensa. Então, é das 10 da manhã às 6 da tarde, dois dias seguidos. Então, para quem tiver a fim de ver esse assunto extensivamente, esse programa, pega as palestras e tenta fazer o curso, se for possível. E depois nós vamos ter uma oficina sobre os processos de cura e autocura com bioenergia. Para quem fez o curso, vai ser bem mais interessante do que para quem não fez esse curso. Então, isso vai ser no dia 6 de outubro. Então, para quem gosta do assunto e depois quer ter uma oficina, para quem quer ir na parte prática, também é a hora de ensinar técnicas, né? Técnica é que nem tomar remédio, gente. Ela tem um efeito rápido se você fizer direito, mas não muda quem você é. Mas é uma ferramenta para criar oportunidade. É difícil você pegar uma pessoa com mal-estar e falar, não, agora você começa a revisar a sua vida, o cara está ali doente, sofrendo, não vai nem te ouvir. Aí você dá uma ferramenta para o cara, ou dá um remédio para o cara, no caso é uma ferramenta para ele tirar os sintomas e começar a ter oportunidade, criar janelas de observação para si mesmo. E aí ele pode mudar alguma coisa em si para ter efeito de longa duração. Tá? Essa é a proposta. Lembre-se, técnica não faz milagre sem mudança de postura. Técnica tem um perigo inerente de tirar sintoma. É que nem uma pessoa que tem uma doença e fica tomando analgésico, porque tem dor, mas não diagnostica a doença. Uma hora a doença explode, porque ela ficou mascarando só o sintoma. Técnica mascara o sintoma. Então, não adianta aprender a técnica se você não muda o modo de viver. Em parte, pessoas mais sábias na antiguidade transformaram o conhecimento espiritual em algo esotérico e limitaram o ensino de técnicas justamente para que as técnicas não fossem usadas indiscriminadamente de uma maneira que fosse ruim para a própria pessoa. E não dá para segurar a informação. O gênio acaba saindo da garrafa. Uma hora vaza. E hoje todo mundo sabe aquelas técnicas que deveriam ser secretas na antiguidade, de pessoas um pouco mais sábias, e também técnicas que eram secretas simplesmente por controle de poder. A gente queria controlar poder com isso. Então, num balaio, né, as boas intenções de alguns contra as intenções questionáveis de muitos, eu acho bom que tenha saído da garrafa esse gênio, que a gente tenha essa informação disponível. Mas a gente precisa ficar alerta para não se deixar enganar pelo efeito da técnica. Tá? E, em certa medida, como consequência dessa mudança que a gente teve, que foi da nova realidade, as técnicas mudaram de eficiência, mudaram a maneira de funcionar. Isso é outro assunto que nós vamos lidar quando a gente estiver no curso de uma maneira mais específica. Principalmente no dia de prática, você tem que ensinar como usar as técnicas para elas ficarem eficientes na realidade de agora. Antes de finalizar, deixa eu aproveitar, já que eu estava falando de agenda, a gente tem um workshop domingo que vem, uma oficina. Eu não sei quantos já ouviram falar nessa oficina, mas essa oficina é uma oficina nova. Eu tenho vários assuntos que são relativos à autodescoberta. E eu chamei essas oficinas de despertar. É o despertar como espírito no mundo. O foco dessas oficinas é te preparar para se perceber como um espírito no mundo e não como um corpo. Não como um bicho com potencial espiritual, mas como um espírito num corpo. Essa primeira parte das reflexões que eu chamo de meta-espirituais, por que meta? Meta que vai além, no sentido de ir até depois, e além do espírito. É procurar a causa. Né? Isso não é um curso comum, é uma oficina, é um workshop. Vai depender de cada grupo formado, cada vez que ele acontecer, eles vão ser diferentes. Então, oficina despertar, eu pensei em vários tópicos, eu tenho várias montadas, várias propostas. E cada grupo que se formar vai gerar mais potencial para um tipo ou outro de assunto. A minha intenção, nesse primeiro momento, é questionar como nós nos manifestamos, como nós somos. Né? E piadinhas à parte com os cromossomos, né? Questionar por que que nós precisamos desse modelo kármico. Tentar nos entender, é um mergulho interno. Só que nós vamos usar a ajuda dos outros, que eu acredito que, isso é uma percepção minha que gerou essa crença, que nós estamos num momento em que nós somos incapazes de nos percebermos, então nós precisamos dos outros. Cada um é espelho para o outro. E nós vamos usar isso na oficina. Nós vamos fazer alguma atividade geral, eu vou propor algumas coisas, propor reflexões, e vou pedir para vocês formarem grupinhos e questionarem uns aos outros nas suas crenças, nas suas percepções no assunto que eu vou levantar. E aí a gente vai aumentar esses grupinhos e ver essas oposições até a gente ver como grupo, se a gente consegue chegar em algum ponto em que as relevâncias sejam oposição ou complemento, consigam trazer uma dinâmica de, para aquele grupo, por que que nós somos assim? Como nós somos? Como chegamos a ser? E por que desse modelo? Então, o foco agora vai envolver, por exemplo, uma pergunta que eu pensei tem a ver com o nosso processo. Por que que nossos cérebros nascem em branco? Espiritualmente, quais são as implicâncias das variações? Tipo de pergunta assim, como que é o, né, qual que é a necessidade kármica disso? Como que isso funciona? Né? Como seria ser diferente? Como eu agiria de outra maneira? São reflexões espirituais, são reflexões que vão além do espiritual para as possibilidades de karma futuro, que a gente chama potenciais de devir kármico. E por que que eu fiz essas oficinas? Eu, já faz muitos anos que eu queria fazer essas oficinas, despertar. O que eu percebia nas pessoas era um interesse superficial e não via necessidade das pessoas fazerem essas reflexões para entenderem o que está acontecendo com elas no mundo, nem com o mundo. Porque o corpo sempre reduziu muito as sensações. O corpo não está reduzindo tanto as sensações. Então, um negócio que eu venho preparando e pensando faz muitos anos. Agora parece que tem um lugar. Compartilhar essas reflexões que eu faço por minha conta. São momentos de introspecção e contemplação. Não é meditação. É contemplação do pensar. Pensar em modelos. E, às vezes, eu me reúno com grupos de amigos e exponho algumas ideias, a gente conversa, e isso é muito rico. Se a gente criar uma dinâmica numa turma, numa oficina, isso pode vir a abrir janelas para as pessoas. Para o pessoal dos grupos Nossa Herança, isso aí é uma ferramenta, acho que, bacana. Dá para dinamizar as coisas. Então, pensem com carinho na possibilidade de fazer as oficinas, se for viável. E ela acontece domingo que vem, tá? Como toda oficina tem um limite de vagas, eu não queria ter mais do que 25 pessoas de jeito nenhum, 20 pessoas seria um número bom. Não sei como é que tem... Então, não sei como é que vocês pensam ou sentem esse tipo de coisa, mas é uma experiência diferente. E eu quero fazer uma oficina despertar todo semestre. Quem conseguir fazer uma por semestre, ao longo do tempo, eu acho que vai conseguir perceber mudança no jeito de ver o mundo. Eu tentei incluir algumas possibilidades disso quando montei os cursos ligados à filosofia, mas todo o aparato da filosofia acaba roubando o foco da reflexão interna, porque o intelecto é seduzido pela reflexão filosófica e não sobra tanto espaço, a gente gasta neurônio, e não sobra espaço emocional para reflexão espiritual. Então, eu acho que esse é uma oficina que agora dá para fluir. Que agora não está tendo tanto freio do corpo. E os incômodos vão ficar mais fáceis de perceber. Tudo bem? Então, é isso. Eu vou... Semana que vem a gente tem, então, no sábado, a segunda palestra do ciclo. E no domingo, esse workshop. Depois a gente tem... o Mente e Matéria, 21 e 22 de setembro. E a gente tem o workshop de bioenergia, cura e autocura, no dia 6 de outubro. Depois, para quem já fez o Física 1, a gente tem o Física 2, no meio de outubro, final de outubro. Que é só para quem fez o 1, né? Espero que vocês achem que vale a pena vir semana que vem a gente continuar a palestra. Se quiser trazer mais gente também, dá para entender o assunto que a gente vai pegar. Vai ficar faltando esse pedacinho, se, né, quem gravou mostra para as pessoas. né, se quiser. E a gente vai compartilhar um pouco mais de conceito de saúde, aí de uma maneira um pouco mais prática, que a gente vai tentar colocar o foco, né, na parte do trabalho espiritual. Porque eu acho que todo mundo que está aqui faz algum tipo de trabalho espiritual, né? Geralmente, difícil alguém que vem aqui e não faça alguma atividade espiritual de algum tipo, seja sendo espírita, seja frequentar um culto, seja um grupo de energia, um grupo de mentalização, um grupo esotérico. Como é que isso afeta a sua saúde? Como é que são as ligações com o seu karma? E antes de ir embora, a gente vai fazer um relaxamentozinho dirigido. Pode ser? Fala.
Então, uma coisa que eu achei curiosa, né? Que eu estava ouvindo uma senhora da prefeitura, que ela tem de disque denúncia, né? Conversando com uma outra, né? Ela falou assim, que estranho esse pessoal, depois do final do ano, tá tudo mais mal, mais grosso e mal educado, né? Então, eu achei bem curioso isso daí. Ela falando, mas comentando com outra pessoa, né? Se o povo tá mais sem paciência, que estranho. Achei muito curioso ela falando.
As pessoas estão com pavio curto. Tudo mais grosso, né? Está mais fácil perder o controle. Nos meus pontos fracos, eu também estou muito mais vulnerável agora. Então, as coisas que eu vejo que me irritavam agora, para me tirar do sério, é um palito. Vou até deixar esse CD aqui que eu gostei. Vou pedir para vocês... Espera aí que eu tenho que achar aqui um... Quem não desligou o celular, obrigado. Quem não desligou o celular, por favor, faça a gentileza de desligá-lo agora. Braços e pernas descruzados, olhos fechados. Faz as pazes aí com a sua cadeira. Se estiver sentindo o corpo tenso, faz um alongamento, espreguiça, estala os ossos. Respira fundo, solta um suspiro gostoso, deu vontade de bocejar, boceja. Primeira parte de qualquer prática depende muito do seu caminho de princípio. Se você sempre que vai fazer uma prática espiritual começa usando uma técnica, você consegue até uma sensação de efeito, mas você não consegue sentir como você está e o que você pode ser. Então, antes de usar a técnica, simplesmente fique em silêncio. Experimenta algo que talvez não seja o normal para você. Tente aquietar a mente. Ficar em silêncio e permanecer lúcido. Às vezes você não sabe ficar lúcido em silêncio. O silêncio para você às vezes é sinônimo de sono. Não deve ser. Fique com a mente tranquila e atenta. Corpo relaxado. É normal bocejar, não precisa segurar o bocejo. Observe a sua respiração. Sinta o seu corpo respirando. Sinta o ar fluindo por dentro de você. Tem gente que consegue ouvir facilmente a própria pulsação. Se você consegue, presta atenção também na pulsação. Se não, não tem problema. Presta atenção só na respiração. Tenta sentir que isso é parte da sua vida. Não só como uma rotina, algo que acontece o tempo todo. Porque isso acontece o tempo todo. Você respirar, o coração bater, enquanto o teu corpo está vivo, isso acontece. Mas que é assim que a energia vital flui por você. A parte física, essa que você sente, é uma parcela. Tenta sentir que no ar que você respira, não tem só gases, mas também energia vital. Nós estamos na aura, na expansão do ser que a gente chama de terra. Não é bem uma aura espiritual como a nossa, mas é uma emanação, algo mais profundo do que o espírito, anterior ao espírito, mais perto da essência. Parte dessa emanação, a gente sente fisicamente. Um pouco é calor, um pouco a gente entende como a gravidade. E um pouco é a energia vital dessa consciência. Mantendo o planeta ativo, vivo. A nossa matéria é tomada emprestada da Terra. Então nós estamos o tempo todo permeados por essa energia vital, por essa força. Tenta sentir, conforme você respira, conforme seu coração bate, que você está sendo banhado por vida de um outro ser, um pouco mais sábio, um pouco mais abrangente, que talvez esteja mais tempo em existência do que você, mas está bem perto, que é a Terra. Ao respirar, se põe em comunhão a matéria da Terra que você anima como corpo, com a atmosfera, que é uma parte do corpo da Terra, expandido além da Terra. São duas fontes de vida comungando, gerando um corpo que é o seu meio, sua manifestação física. Você é um espírito capaz de sentir também o calor do sol, a vida que vem do sol. Toda a vida na superfície da Terra depende também do sol. Tente sentir na sua memória a energia do sol. Como é tomar sol? Sentir o calor, não apenas como uma radiação, como estar perto de uma fogueira, mas tenta sentir que tem algo mais. Você consegue perceber vida? Diferente do calor da fogueira, de um aquecedor, que o calor do sol ele é uma forma de vida. Ele te desperta evoca em você um pouco de ordem, um pouco de caos. Tenta sentir isso vivo em você agora. Você como espírito está agora num corpo. Você é uma união espírito-corpo. Quem percebe a vida do sol e da terra não é o seu corpo, é você. Você, espírito. Tenta realçar isso, essa memória, essa sensação. Isso desperta na gente, por semelhança, por harmonia, um sentimento. Sentimento de estar vivo. Sentimento de amar. O amor à vida. Não a alguém específico, mas amar a vida. É uma das referências em que espírito e corpo estão de acordo. O corpo sentindo conforto. Um momento de estabilidade. E você, espírito, sentindo vida de uma maneira saudável. Um momento que você pode ficar lúcido. Tente sentir que você é capaz de se conectar com a vida da Terra, com a vida do Sol, que são os seres mais sábios das proximidades que se manifestam no mundo físico. Podem ser referências. tenta se sentir vivo, lúcido. Sente. Tenta sentir a si mesmo, além do corpo, não apenas corpo, mas como você é, um espírito, animando o corpo. Em paz com o corpo, mas principalmente em paz com você mesmo. Tenta sentir vitalidade fluindo por você. Seja como luz, calor, vibração, sensação, de qualquer tipo. Tenta sentir essa energia vital permeando toda a integração corpo-espírito, espírito-corpo. O corpo te dá sensações no ambiente e você tem as sensações como espírito. Tenta sentir a respiração do corpo, mas tenta sentir o fluxo da energia vital como espírito. Tente ir além da ligação corpo-espírito. Tenta se sentir como espírito-corpo. Em paz com você, vivo, lúcido de si. Paz com você mesmo. Sente essa energia vital, espiritual, permeando mais do que o corpo, indo além do corpo, se propagando pela sua parte chamada de aura. Sente a energia vital fluindo, irradiando, permeando o ar à sua volta e além, permeando quem está em volta, independentemente de ser alguém encarnado ou desencarnado, sem questionar por que, que esse ser que está perto de você está aí, não importa quem seja, quanto sejam, sem questionar, só expanda, sinta que a sua energia vital está aí, sem julgar, sem questionar. Você simplesmente está aí, vivo, irradiando, compartilhando o seu momento. Essa intenção, essa vontade é uma chave que pode abrir a sua porta para a autodescoberta. Mas só a vontade não basta, ela é um pedaço, ela é uma emoção. Só a mente tranquila e as emoções abrandadas e a predisposição pelo hábito de perceber o inesperado, de não julgar aquilo que é diverso ou adverso. Vai te dar consciência de si. possibilidade de ser mais do que máquina. Tente sentir a si mesmo se expandindo para além do corpo. O corpo é um limitador temporário. Por esse momento, sinta que você é mais que ele. Alcança, abraça e compartilha sua força vital com quem está em volta. E o ambiente fica vivo ao seu redor. Você se permite tocar, permear por todas as vidas ao seu redor, por todos e cada um, com respeito, com bem querer pela vida, com amor à vida, todas as suas formas, sem preconceito. Enquanto aqueles estavam esperando ajuda, vão sendo encaminhados para suas passagens, para os seus portais e transportes, você vai sentindo a sua energia vital mais intensa, se movendo pelo ambiente e ao mesmo tempo se recolhendo para você, com a assinatura, com a mistura, com o perfume, com o brilho, com a vibração, com a cor, tocada, atingida e misturada por todos e cada um ao redor. Você é mais agora do que você era um instante atrás. Sinta essa energia se recolhendo para você, enriquecida, transformada, tocada. E o ambiente vai ficando mais leve, mais vivo. Você vai ficando mais lúcido. Sinta agora. Sinta o seu corpo. Sinta a ligação espírito-corpo. Como você é? Como essa ligação? O ambiente está tranquilo, leve. Quem tinha que ir embora já foi. Quem tinha que ficar está aí, tranquilo, como você. A mente viva com questões, pronta para o diferente.
tente buscar a condição de estar em paz com a incerteza, com o desconhecido, pronto para ser mais a qualquer instante do que você era no instante anterior. Vai voltando a atenção para o momento. Respira fundo. Solta um suspiro gostoso. Se mexe, se alonga. Pronto, pessoal. Pedi vocês prepararem os olhos, pedi você acender a luz. Acende pra gente, por favor, Luiz. Obrigado. O ataque dos fótons. Tudo bem? Não sei como é que vocês sentiram. Para mim foi muito forte esse exercício. Gerou uma forte descoincidência. O corpo ficou pesado para mim. Não que já não seja um corpo pesado, mas parece que no final do exercício encaixar a mim mesmo no corpo. Eu falei, puxa vida, deu um pouco de tontura. É interessante, esse tipo de sensação dá uma noção de quanta pressão tem na relação espírito-corpo, né? Quanto potencial, né, para ação que não está sendo efetivado. Então fiquem atentos, que depois vocês ficam um pouco mais sensíveis, mais sensitivos, não só sensíveis, mas sensitivos, perceptivos também. Aproveitem para se observar, né? Principalmente quando tiver aquele momento em que passar a sensação de puxa, né, do exercício, que isso passa, aí você começa a entrar na percepção cotidiana, né? Observa suas primeiras reações, aproveita essa, pega uma carona nesse momento aí. É uma boa aproveitar aí, pô, de onde tá vindo isso? É aquilo que eu estava falando, tenta aproveitar os momentos, as oportunidades kármicas. Tenta sacar de onde vem as coisas. Mesmo que você não entenda, tenta perceber. É legal ir se enriquecendo o repertório, né? E se observando na exposição da experiência. Tá bom? Então é isso, semana que vem outra palestra e o curso no domingo, oficina no domingo. Brigadão, bom domingo pra vocês amanhã, bom caminho pra casa. Tchau, gente.